Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.
Boa noite, ouvintes da Rádio UFMG Educativa e do programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E é assim que nós começamos hoje a segunda edição do Pensar Educação, Pensar Brasil do ano 2012. E por isso mesmo vai os nossos cumprimentos a todos aqueles que nos sintonizam nesse momento na frequência 104,5 FM e também através da internet www.ufmg.br/rádio. Eu sou Abu de Souza e comigo nos estúdios tenho o professor Tarcísio Vago. Boa noite.
Boa noite, Abu, e boa noite para você que está aí do outro lado do rádio e do computador. Fique conosco até às 10 da noite ao vivo aqui na UFMG Educativa.
Boa noite, Kleber de Moura.
Boa noite, Abu. Boa noite a todos os nossos ouvintes.
Raquel, boa noite.
Boa noite, Abu, aos colegas que estão aqui no estúdio e também a você que sempre nos escuta.
Boa noite, Bruna.
Boa noite, Abu. Boa noite, ouvintes.
É assim que feito os cumprimentos aos nossos assim, amigos do Pensar Educação, Pensar Brasil. Hoje também vamos, a nossa entrevistada já está nos estúdios, mas daqui a pouco vocês vão saber quem é ela e também ela vai vos saudar. Eu quero dizer que é um prazer ter vocês, ouvintes, você que está a nos acompanhar neste momento, onde que esteja, o nosso Pensar Educação, Pensar Brasil também é seu. Por isso, hoje o nosso programa está recheado. Eu quero dizer que vale a pena acompanhar o nosso programa. Kleber de Moura, educação em pauta. Afinal de contas, o que vai ser educação em pauta hoje?
Então, Abu, hoje a gente apresenta uma inovação, né, na nossa sessão Educação em Pauta, trazendo, aproveitando, né, a ausência do professor Luciano aqui, né, a gente vai dar um jeitinho de trazê-lo para cá, para junto da gente, reproduzindo a coluna dele, né, que é veiculada no jornalismo da UFMG Educativa. E hoje a gente estreia essa participação do professor Luciano aqui com a gente.
Tá bom. Daqui a pouco vamos conhecer esta coluna do professor Luciano Mendes. Professor Tarcísio Vago, a nossa entrevista para hoje.
Pois é, Abu, a segunda inovação do nosso programa de hoje, nós estamos a cada programa trazendo uma novidade. Então agora, a partir do mês de março, toda a primeira entrevista do mês, como hoje, dia 5 de março, nós vamos dedicar a uma tese defendida aqui na UFMG ou em outra universidade, especialmente aquelas relacionadas à educação. E quem estreia essa novidade conosco é, então, a nossa entrevistada Simone Medeiros de Carvalho, que vai comentar conosco a tese que ela defendeu semana passada lá na Faculdade de Educação, que se chama De Volta ao Lugar de Aluna, as relações docência-discência na formação de professoras. Agora eu só vou dar um boa noite para Simone. Boa noite, Simone.
Boa noite, pessoal.
Obrigado por ter vindo. E daqui a pouquinho, depois da Educação em Pauta, a entrevista com a professora Simone Medeiros de Carvalho.
Enquanto que a agenda da educação, Raquel, qual é o destaque para a nossa agenda de hoje?
O destaque dessa semana é o Circuito de Percepção Ambiental, que vai ser oferecido pela Secretaria Municipal de Educação, Abu.
Enquanto que a reportagem especial para hoje, eu quero dizer que o tema é a volta do dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Ouvi assim algumas mulheres, principalmente uma professora e uma aluna. Elas dão opinião à volta da importância dessa data. Eu quero dizer que, ainda mais tendo em conta que nós temos no nosso grupo Pensar Educação, Pensar Brasil, algumas mulheres. Enquanto que também vamos ter Educação e Cinema com o professor Rodrigo de Almeida, onde vai merecer o destaque, ele traz o destaque falando do Oscar e também merece assim, o destaque essa música do Rio, aquele de desenho animado, que todo mundo ficou torcendo muito para ganhar o Oscar para o Brasil, mas infelizmente não, do Carlinhos Brown. E ele vai assim falar um pouco mais à volta desta música e também do Oscar. Eu quero dizer que o nosso programa Pensar Educação, Pensar Brasil, vocês sabem a forma de participar, é através do terminal telefónico 3409-5531, através do MSN, pensaredu@hotmail.com, e também por Facebook, Pensar Educação. Também estamos no Twitter, @pensareducaçãosemutil. Eu ainda quero dizer que o nosso programa Pensar Educação, Pensar Brasil tem também presentes para vocês. Vale a pena participar no nosso programa, porque nós temos alguns livros aqui para vocês. É o caso de Transdisciplinaridade e os Desafios Contemporâneos, organizado por João Antônio de Paula, e Relações Étnico-Raciais e Educação no Brasil, organizado por Marcos Vinícius Fonseca, Carolina Mostarro, Neves da Silva e Alexandra Borges Fernandes. Este programa, Pensar Educação, Pensar Brasil, tem o apoio cultural da FAPEMIG, CNPq, ProEx, editora da UFMG, Mais Edições, Revista Presença Pedagógica. E assim, vamos para a Educação em Pauta.
Educação em Pauta.
Bom, como dissemos, né, estreando a participação do professor Luciano Mendes aqui na sessão Educação em Pauta, nós trouxemos hoje a coluna do professor Luciano, que foi veiculada hoje mesmo, né, no jornalismo da Rádio FMG Educativa. O professor Luciano conversou com a Tassiana Arce sobre a questão do piso nacional dos professores, né, sob o título Por que governadores e prefeitos são contrários à ideia do piso nacional? E quais os impactos disso para a valorização da carreira do magistério? Vou pedir para a Abu colocar essa coluna do professor Luciano para a gente acompanhar um pouquinho a conversa dele com a Tassiana Arce.
Professor Luciano Mendes, na última segunda-feira, o Ministério da Educação anunciou o reajuste de 22% no piso nacional do magistério, piso que, portanto, em 2012 deve chegar a R$ 1.451 para uma jornada de trabalho de 40 horas. Já não é um salário magnífico, mas a gente precisa reconhecer que desde que a lei do piso foi implantada em 2009, significa a reconstrução do piso em quase 50% já. Mas prefeitos e governadores já se articulam para não serem obrigados a pagar esse valor e muitas vezes questionando a própria ideia do piso. Para começar, professor, a gente podia explicar para o ouvinte, por que é que nós estamos falando em reajustes de 22% se todas as outras categorias tiveram em 6, 7, 8% de reajuste, que é o reajuste da inflação? Mas a ideia do piso não é apenas recompor a inflação, né?
Não, isso mesmo. Essa ideia do piso, de uma valorização acima da inflação, é justamente para incentivar os professores a permanecerem na carreira, ou seja, você garante a eles um salário melhor. Isso porque o salário dos professores no Brasil, de um modo geral, é um salário muito baixo e muito abaixo disso. E a ideia também é que ele tenha um aumento acima da inflação para que ele possa ser atrativo para os novos professores. E uma das questões fundamentais é que o salário dos professores é muito baixo. Então, ter o piso, um aumento acima da inflação, é garantir, pelo menos nos próximos anos, que nós teremos um salário que seja também atrativo para os professores.
Diante desse anúncio, houve reação de prefeitos e governadores. Uma reação um pouquinho distinta, talvez, entre esses entes federados. Os prefeitos reivindicando que o governo federal, então, participe efetivamente do financiamento desse novo piso. E já dos governadores buscando alterar essa lei do piso salarial, estipulando que o reajuste dos salários dos professores siga o INPC, um dos índices de inflação. No final das contas, é acabar com a própria ideia do piso, não?
É isso, mas ninguém, vamos dizer assim, retoricamente, publicamente, tem coragem de dizer que é contra o piso ou que quer acabar com o piso. Porque o piso é visto pela população de um modo geral, pelos professores em particular, como uma grande conquista dos últimos 200 anos, por assim dizer, no âmbito da educação, no âmbito das condições de trabalho dos professores. Então, agora, tem um outro elemento aí, talvez a gente precise trazer, que está presente na legislação e ausente, muitas vezes, do debate, é que os prefeitos podem, sim, segundo a legislação, os estados podem, sim, receber uma complementação de verbas da União para pagar os professores, desde que eles demonstrem que gastem aquilo que a Constituição define com a educação. O problema é que os estados, muitos dos estados e muitos dos municípios, não gastam o que a Constituição a Constituição define com a área de educação. Pegam recursos da educação e desviam para outras finalidades. Como eles não gastam, eles ficam argumentando que o Estado Nacional, que é a Federação, não repassa recursos. Por um lado, o MEC tem muita razão em dizer, e ele sempre diz, que pode sim repassar. Por outro lado, também é preciso considerar que o MEC não foi muito feliz até hoje, para dizer o mínimo, na construção dessa articulação com os estados e municípios também. O MEC tem muita dificuldade de operacionalizar essa integração do sistema. Nós temos um sistema nacional de educação muito desintegrado. Então, o MEC também tem grande dificuldade de operacionalizar essa integração entre MEC, estados e federação. Claro que, além dessas dificuldades inerentes ao próprio fato de nós termos no país quase 5.600 municípios, está também a discussão política. Muitos governadores não querem, muitos prefeitos não querem, estão entrando nessa discussão também, tem esse viés político, partidário, muitas vezes. Agora, mesmo assim, é preciso considerar que nessa discussão dos estados sobre o piso, tem tanto governadores da oposição, como o governador Anastasia, aqui de Minas Gerais, quanto o governador Tasso Genro, do Rio Grande do Sul, que é do próprio partido da Presidente da República, dizendo que é impossível pagar o piso tal como ele está hoje. Portanto, não é uma discussão também só entre oposição e governo, é das próprias finanças dos estados, dos entes federados. Acho que essa é uma dimensão importante que muitas vezes não vem à tona, inclusive porque os estados não querem tornar públicos seus gastos. E essa discussão, então, acho que vai levar muito longe ainda em relação ao piso.
Professor Luciano Mendes, voltamos a nos falar na próxima segunda-feira.
Sim, até a próxima segunda-feira e uma boa tarde para todos vocês.
É assim que nós ouvimos a coluna do professor Luciano Mendes, ele que falava com a jornalista daqui da Rádio FMG Educativa de Jornalismo, Tassiana Arce. Esta coluna do professor Luciano Mendes e outras que vocês vão acompanhar aqui ao longo do nosso programa nas próximas edições poderá ser também acompanhada no site do Pensar Educação, Pensar Brasil. Professor Tarcísio Vago, comentários?
Reforçar isso que você acaba de dizer, Abu, reforçando, então, nós vamos reproduzir as colunas do Luciano, as que ele diz toda segunda-feira e as que ele já disse desde setembro do ano passado, sempre que tiver um assunto que podemos trazer para cá. É uma maneira de matar as saudades dele, ele que volta ao programa somente ao vivo, né? Somente em maio deste ano. Então, vamos aproveitar as discussões que ele faz com a nossa queridíssima jornalista Tarciana Arce.
E assim, vamos ouvir a música Chico Buarque, Samba de Orly. Mas não diga nada que me viu
Mulher, do latim mulier, é um ser humano do sexo feminino. Na infância, normalmente é denominada como menina. Na adolescência, como moça. Já na fase adulta, como amor, carinho, ternura, compaixão, compreensão, coração. Elas são tudo, sabem de tudo.
No dia 8 de março, a UFMG Educativa traz uma programação especial, apenas com músicas cantadas por mulheres. Essa é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
É assim que estamos de volta com Pensar Educação, Pensar Brasil. E hoje temos aqui a nossa entrevista e habitualmente trazemos assuntos ligados à educação. E hoje o assunto é também de mera importância para nós, é uma estreia também, o novo formato assim que pretendemos também dar ao Pensar Educação, Pensar Brasil. Professor Tarcísio Vago.
Abu, então, como nós anunciamos no início do programa, nós estamos aqui com muita alegria recebendo a professora Simone Medeiros de Carvalho, que acaba de defender a sua tese na Faculdade de Educação, é a mais nova doutora da Faculdade de Educação da UFMG, e nós vamos conversar com a Simone exatamente sobre a tese dela de doutorado, também sobre a dissertação de mestrado, sobre ela como professora. Mas para você conhecer um pouquinho mais da Simone, eu peço a Raquel Pacheco Menezes que apresente a Simone para nós.
Bom, a Simone Medeiros de Carvalho tem graduação em Pedagogia pela UENG, fez mestrado em Educação pela PUC e também fez graduação em Administração Pública pelo FOP. Como o professor Tarcísio falou, ela é doutora em Educação pela UFMG e também é coordenadora pedagógica da Prefeitura de Belo Horizonte, atuando no Colégio Marconi.
Simone, mais uma vez, boa noite.
Boa noite.
Muito obrigado por sua presença aqui conosco. Simone, doutora em educação, mestre em educação, graduada em pedagogia. Antes de falarmos disso, como foi você tornar-se professora?
Interessante você fazer essa pergunta, que essa é a pergunta inicial da minha tese.
Olha aí.
Porque a minha tese é uma tese, um relato autobiográfico, parte da minha tese. Então, eu parto da minha experiência pessoal, né, da minha formação enquanto professora, para contar a história de outras professoras. O Nova diz que ninguém pode se dedicar a examinar a vida dos outros sem primeiro examinar a sua.
Sua própria.
A sua própria. Então, eu parto dessa minha experiência pessoal. E a minha escolha pela profissão docente, ela se deu muito cedo. Ainda menina, eu tinha 16 anos, quando optei por ser professora. Fui fazer matrícula no ensino médio, só tinha contabilidade ou magistério.
Sim.
E entre fazer conta e dar aulas, eu preferia dar aulas.
Ainda bem.
Ainda bem.
Bom para a educação que você tenha vindo para o lado de cá.
E nesses últimos 25 anos, eu me dedico ao trabalho na educação infantil, na educação de crianças e jovens e também na formação de outros professores. Esse trabalho na formação de outros professores, oportunizado pelas bolsas, pelos estágios, pela convivência aqui dentro da UFMG, me levaram, então, a fazer uma pesquisa de doutorado com as alunas do curso de pedagogia.
Da própria UFMG?
Eu fiz a pesquisa, uma espécie de retorno ao lugar de aluna, na UENG, que foi a instituição onde eu me formei como pedagoga. Uhum. Então, eu fiz a pesquisa lá, procurando alunas do curso de pedagogia que tinham vivido estavam vivendo uma situação similar à minha. Estavam se formando pedagogas e que já eram professoras. Então, eu entrevistei 53 alunas do curso de pedagogia da UENG que já são professoras há mais de 5 anos.
53 alunas, né?
53 alunas.
Por isso que a tese tem o título De Volta ao Lugar de Aluna, as relações docência-discência na formação de professores?
Eu acho que também a tese é uma oportunidade de resgatar a minha pesquisa de mestrado. Na minha pesquisa de mestrado, eu trabalho a questão do papel do professor no ensino. Mas eu não discuto a aprendizagem do professor. O professor, ele entra como um mediador do processo de ensinar e aprender. Mas eu não trato das questões do ensino na minha dissertação de mestrado, eu trato da questão da aprendizagem. E no doutorado foi uma oportunidade, então, de entender as questões do ensino e do aprender a ensinar. Como uma pessoa aprende a ensinar? Então, é uma questão relacionada ao processo de aprendizagem, a partir da ótica do ensino.
Uhum. Diga, Raquel.
Simone, o início da sua tese, do título da sua tese, começa com De Volta ao Lugar de Aluna. Quando que a aluna deixa de ser aluna e vira professora, e quando que essa professora volta a ser aluna?
Olha, Raquel, essa foi uma pergunta que ficou passando na nossa cabeça o tempo todo. E a gente não achou uma equação que respondesse a essa questão. Se a aluna se fundia com a professora, se o ensinar fundia com o aprender. A gente usou uma metáfora, a gente pegou uma ideia da fita de Möbius e algumas ilustrações do Escher, para poder, então, trabalhar com essa metáfora e ver como que de um plano eu consigo passar a outro plano sem deixar, sem mudar de lugar. Então, a gente usou uma metáfora para procurar entender esse processo. Então, o Escher, ele faz uma ilustração de umas formigas caminhando numa faixa. E nessa faixa do Escher, no desenho do Escher, a gente pode ser professor e aluno ao mesmo tempo. Então, a professora e a aluna nunca se fundem. Por quê? A partir do momento que eu estou ensinando, eu estou ouvindo o meu aluno, eu estou no processo de comunicação com o meu aluno, eu estou no processo de diálogo, eu estou aberta àquilo que o meu aluno vai trazer. E isso vai proporcionar ao professor, à professora, um momento de aprendizagem. Uma das entrevistadas conta uma história muito pitoresca.
Diga.
Ela, dando aula, ela apresentou aos alunos uma nuvem.
Nuvem.
Desenhada num papel, e pediu aos alunos que colassem alguns palitos de fósforo nessa nuvem, formando as gotas de chuva. O menino foi, então, colou os palitos de fósforo com as cabecinhas dos palitos todos virados para a nuvem. Aí ela virou para o menino: por que que você fez isso, fulano? Era para fazer a chuva, né? Com os palitos de fósforo. Vira o menino para ela: professora, para chover tem que ir água lá para cima.
Olha aí.
Então, aquilo para ela foi um momento de aprendizado. Porque se ela não tivesse aberta, se ela não tivesse disposta a ouvir o aluno, a conversar com o aluno, a entender o que o aluno estava pensando, ela não ia transformar aquilo num momento de aprendizagem. Então, nas entrevistas, as professoras vão contando vários momentos que elas aprendem com os alunos. Uma se engaja lá num projeto sobre pescaria e ela nunca tinha pescado na vida.
Uhum.
Então, ela aprende com os alunos a pescar.
A partir da experiência dos alunos também. Eles têm uma experiência e essa experiência merece ser conhecida.
Ser ouvida. E isso coloca a professora, traz a professora de volta ao lugar de aluno. Então, o tempo todo que ela está na sala de aula, ela também está no lugar de aluna.
Então, é nesse sentido que Raquel perguntava, né? Voltar a ser aluna é esse momento de voltar a aprender.
A aprender com o outro, a estar aberta ao outro, especialmente ao aluno. Porque o aluno tem uma experiência e essa experiência merece ser reconstruída dentro da escola.
Simone, falando dessas professoras que foram sujeitos da sua pesquisa, fala um pouquinho para a gente quem são esses professores. Primeiro, são todas mulheres?
A educação, a gente sabe que ela é atravessada por questões, e uma das questões que atravessa a educação é a questão de gênero.
Gênero.
93% das professoras dos professores nos anos iniciais são mulheres. Os outros 7% são homens, mas esses homens não estão na sala de aula. Eles ocupam outras funções, são diretores, coordenadores pedagógicos. E a grande parte, então, quase a totalidade das professoras dos anos iniciais são mulheres. Então, essa questão eu não pude desconsiderar na minha tese. Então, para entender um pouco essas mulheres e a sua formação, a gente fez um perfil estatístico dessas alunas professoras. Então, além da parte de entrevistas, nós fizemos um questionário para ouvi-las, então, sobre questões salariais, questões de pertencimento étnico, questões familiares, questões relacionadas à participação política, questões relacionadas à inserção social dessas pessoas, porque são mulheres, são trabalhadoras, são empobrecidas, recebem baixos salários, elas questionam o tempo inteiro a questão do vínculo, porque 27% dessas professoras não têm uma forma de contratação definida, né? Elas estão ali de passagem, estão como estagiárias, são vínculos precários na educação, que elas pretendem, a partir do curso de pedagogia, transformar esses vínculos. Então, isso também, de uma certa maneira, vai tratar dessa questão da mulher e o papel dela no mundo do trabalho, na sociedade.
Simone, você disse que há várias questões que atravessam o trabalho de uma professora na escola. Bem, nós vamos explorar essas questões. Você citou várias, então nós temos que conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Para isso, nós vamos nos preparar aqui, e enquanto você organiza essas questões aí que nós vamos perguntar, sobre questões de gênero, por exemplo, quem são essas mulheres professoras, como te perguntou a Raquel, nós vamos agora ouvir uma música. Não é, Abu?
Isso, vamos ouvir a música.
E já já voltamos com a entrevista com a professora Simone Medeiros de Carvalho, sobre a sua tese de doutorado, que também trata da questão da mulher, o lugar da mulher na educação, já que estamos na semana em que teremos o Dia Internacional da Mulher, se é que é preciso ter um dia específico, porque todos os dias são dias de mulheres e de homens. Abu?
Vamos ouvir a música de Aline Calisto, Rainha das Águas.
Quem mora no mar é a rainha das águas. Rei é Iemanjá, e ajuda a afogar minhas mágoas. Quem mora no mar, quem mora no mar é a rainha das águas. Rei é Iemanjá, e ajuda a afogar minhas mágoas.
Todo mundo precisa conhecer.
Eu sou líder de uma comunidade. O Conselho Tutelar está nos orientando para conhecer as leis que protegem as crianças e adolescentes. Eu encaminho para o Conselho aqueles que sofrem agressão física, abuso sexual, usam drogas ou não conseguem vaga na escola nem atendimento médico.
A comunidade deve procurar o Conselho Tutelar e denunciar os casos de omissão de direitos ou violência contra crianças e adolescentes. Ligue 0800 99 0500.
Uma campanha Conanda e Andi.
Você está na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
É assim que nós voltamos com o nosso programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Vocês estão sempre habituados a esta hora a acompanhar-nos. Nosso programa, você pode participar do nosso programa através dos nossos contactos, através do terminal telefônico 3409-5531, através do Facebook Pensar a Educação e também por MSN Pensar edu@hotmail.com. E assim que vamos continuar com o nosso programa nesse espaço que você já sabe qual é.
Entrevista.
Entrevistamos hoje a professora Simone Medeiros de Carvalho, do Colégio Municipal Marconi, doutora em Educação, defendeu a sua tese na semana passada na Faculdade de Educação. Já disse o título, mas é sempre bom falar um pouco mais. De volta ao lugar de aluna, as relações docência-discência na formação de professoras. Nesse segundo bloco, vamos explorar as questões que Simone disse que atravessam o trabalho das professoras das escolas. Mas antes, Simone, nós temos uma pergunta enviada pelo nosso Facebook. O Abu acaba de dizer aí dos nossos contatos. Então, o Marcelo Pereira Matos enviou uma pergunta pelo Facebook. Eu vou ler tal como está. Talvez a gente aqui precise... Ele diz assim: a educação feminina, na atualidade, deve ser tratada em separado, relacionando-a com o gênero masculino? Como você falou da questão de gênero, o que aparece na sua pesquisa, era isso que eu queria dizer, né? Dialogando com a pergunta do Marcelo, o que aparece na sua tese sobre a questão de gênero e a questão que o Marcelo nos traz aqui, relacionando o masculino e o feminino?
É interessante a pergunta do Marcelo, porque na minha tese eu procurei fazer uma reconstrução histórica numa parte do capítulo, porque eu fiz a pesquisa na UENG, e é uma instituição que remonta ao início do século XX e à formação de professores neste período. E é interessante observar que a formação de professores, ela vai se encaminhando progressivamente dentro de um processo de feminização. Então, a gente nota lá no início do século XX, por exemplo, a presença de disciplinas, trabalhos de costura e agulha, canto orfeônico, puericultura, ligadas ao universo doméstico e ao universo da mulher. E essa questão, então, ela se presentifica hoje, quando a gente tem um expressivo número de mulheres que ocupa esse cargo de professora das séries iniciais, 93%. Sobre a educação dividida, né, pela questão de gênero, essa questão ela vai ser muito presente na formação de professores e professoras. Porque quando da criação da escola de aperfeiçoamento, por exemplo, só se formavam mulheres. Na escola de aperfeiçoamento, no início do século XX, em 1906, quando ela foi criada, era destinado um curso preparatório destinado a mulheres.
Eu dialogando com você agora, eu tive também, para minha tese, eu pesquisei as escolas normais naquele momento, e as escolas normais, por exemplo, a Escola Normal Modelo, também criada por essa reforma em 1906, a reforma João Pinheiro, também era exclusiva de mulheres, não é? Então, quando você chama a atenção para o fato de que a profissão de professora, já podemos falar no feminino,
isso,
ela acaba sendo quase...
Esse lugar é construído historicamente.
Isso.
Como um lugar da mulher.
Da mulher.
O antigo mestre-escola, que eram os homens, que eram os professores, ele vai progressivamente sendo abandonado e vai surgindo essa mulher professora. Então, esse lugar da educação como um espaço do feminino é no início, no final do século XVIII, do século XIX, início do século XX, que ele vai se firmar.
E atravessa todo o século XX e os dados que você tem da sua tese mostram que na educação infantil, nas quatro primeiras séries também do ensino fundamental, a presença feminina é intensa.
Maciça. 99% na rede municipal de Belo Horizonte, o corpo docente, nas séries iniciais e na educação infantil, é feminino.
Podemos perguntar, a partir disso, Simone, a respeito dos desdobramentos disso para a educação da infância, por exemplo. O fato de ter contatos em sala de aula, nas suas práticas na escola, com mulheres, é muito interessante. Como fica também essa educação que, digamos assim, permite pouco contato com professores?
É interessante que na educação infantil, por exemplo, onde atuam 60% das minhas entrevistadas, há uma distinção e uma separação entre o educar e o cuidar. Distinção que não deveria existir, porque educar é cuidar e cuidar é educar.
Uhum.
E quem disse que o homem não cuida?
Isso.
O homem também cuida.
Uhum.
Na nossa sociedade ultramoderna, eu não gosto do termo pós-moderno,
uhum.
Na nossa sociedade ultramoderna, o homem também cuida. O homem também educa.
Ao menos tem-se a expectativa que homens assumam este lugar do cuidado, né, de crianças e adolescentes, de jovens e de adultos.
De adultos. Então, essa dimensão do cuidado, ela vai envolvendo as professoras de tal maneira que acaba imbricando nessas questões de gênero. Isso é coisa de homem ou é coisa de mulher? Ou é coisa dos dois?
Sim.
Então, essa é uma pergunta que fica quando a gente trata, por exemplo, da educação infantil. Será que um homem seria capaz de assumir uma turma de 0 a 3 anos, onde a dimensão do cuidado ganha uma dimensão enorme dentro da educação infantil? A dimensão do cuidado é maior que a dimensão do educar?
Desafio posto para a educação, né?
É um desafio. E é um desafio também na nossa linguagem, por exemplo. Quando a gente se refere às professoras da educação infantil, o cargo é educador infantil para um público de 99% feminino.
Mulheres.
Mulheres. Né? Então, é um desafio também para a nossa linguagem, para a nossa forma de entender essa profissional, essa pessoa que é professora, mas também é mulher, é mãe, é dona de casa, às vezes tem as nossas entrevistadas, elas têm uma jornada tripla, elas são mães, mulheres, professoras e alunas ainda do curso de pedagogia. Então, elas enfrentam uma verdadeira maratona para dar conta dos diferentes espaços onde elas se encontram.
Ok. Dizer para o Marcelo Pereira Matos, agradecer a mensagem que ele nos enviou. E a Bu, ele é um dos ganhadores, ele escolhe, liga de novo, Marcelo, ou escreva pelo Facebook, qual dos dois livros que nós temos aqui que você deseja ganhar. O Abu já falou deles, não é? Um é A Transdisciplinaridade e os Desafios Contemporâneos, do João Antônio de Paula, e o outro é Relações Étnico-Raciais e a Educação no Brasil, que é da nossa coleção Pensar Educação, Pensar o Brasil, organizada pelo Marcos Vinícius Fonseca, Carolina Mostaro e Alexandra Borges Fernandes. Esse livro, inclusive, nós vamos oferecer de presente para a nossa convidada de hoje, a Simone Medeiros de Carvalho, como uma lembrança aqui do nosso programa. Ok, Abu? E então, Raquel, mais uma pergunta para Simone?
A Simone já estava falando para a gente um pouquinho de como que é esse perfil das professoras. Ela comentou principalmente sobre as questões relacionadas a gênero. Simone, eu queria te perguntar com relação à questão étnico-racial. Qual que é o perfil das suas entrevistadas?
Bom, é interessante observar também que no perfil, né, das entrevistadas, a gente observa uma predominância de pardos e negros, e de uma autodeclaração, uma autoafirmação das professoras nesse sentido. Inclusive, uma das entrevistadas, ela contando a sua história, a sua trajetória profissional, ela diz: eu sou negra, mãe, mulher, pobre, e sou a primeira pessoa da minha família a fazer um curso superior. Eu venho de uma vila, da cabana, e Na minha família, nenhuma pessoa conseguiu chegar à universidade. Meu pai tem a quarta série de grupo, ela ainda brincou assim. Uhum. Meu pai tem a quarta série de grupo e a minha mãe praticamente não estudou, porque ela veio da roça. Então, para essas pessoas, essa oportunidade de fazer um curso superior é uma oportunidade também de inclusão social. Tanto de inclusão pela possibilidade de vislumbrar um futuro profissional, também a oportunidade de se formar politicamente, porque à medida que ela vai entrando no espaço universitário, ela vai ganhando um repertório de linguagem, de mobilização social, de enfrentamento das questões de preconceitos, de enfrentamento também cultural. Ela se vê em choque com a realidade, com a falta ou a necessidade. Então, ela procura se engajar mais, encontra novos espaços. Por exemplo, um espaço para essas pessoas, para essas alunas, é a questão do meio digital, que até então elas eram excluídas e elas passam, então, a ter acesso ao meio digital. Quando a gente tabulou os dados, a gente viu 90% participa de redes sociais, 100% usa e-mail.
Olha aí.
Então, é uma mudança nesse perfil que vai acontecendo a partir da entrada, na universidade. Então, o papel importante que a universidade tem hoje na formação da mulher.
Quer dizer, é interessante quando você nos traz essa análise, Simone, porque uma disse assim: eu sou a única da família que conseguiu. Ninguém da minha família tinha conseguido. Como se o conseguir fosse responsabilidade daquela pessoa e não a falta de oportunidade de realizar um direito a uma formação, tanto no nível da educação básica como no nível da educação superior. Assim, não, ninguém conseguiu, como se a culpa fosse da pessoa que não conseguiu, e não das circunstâncias sociais que impedem, né, que excluem do acesso à universidade, né? E quando, então, uma pessoa como essa fura esse bloqueio, ela está num lugar que, em tese, seria improvável nas circunstâncias em que ela vive. Agora, uma vez que está dentro desse lugar, ela realiza aquilo que é próprio de um estudante universitário. Nós temos dados aqui dos estudantes da UFMG que ingressaram por conta do bônus, falávamos disso com o reitor semana passada, do bônus para os estudantes de escolas públicas, 10%, e há acrescidos de 5% para aqueles que se autodeclararem negros, né? Que esses estudantes, que todo mundo desconfiava, não vão dar conta de frequentar uma UFMG. Olha, nós temos informações que têm sido dos melhores alunos em todos os cursos das três grandes áreas: ciências humanas, ciências sociais, ciências biológicas. Quer dizer, a questão é da oportunidade de realizar um direito.
E é tão importante para elas que elas, nas entrevistas e nos questionários também aparece isso. Por exemplo, como que a formação interfere no universo do trabalho. Para 73% das entrevistadas, a formação interfere diretamente no relacionamento com o aluno. Então, é um ganho em cascata, porque você tem um ganho da formação dessa professora e você tem um ganho na formação dos alunos que estão sob responsabilidade dessa professora.
O ano passado, Simone, nós entrevistamos aqui uma professora que nos falou sobre o efeito escola para as crianças. Tudo bem, tratava-se de escolas de ensino fundamental, mas você está dizendo isso também. O efeito escola, o efeito formação da professora em nível superior e os desdobramentos dele, dessa formação, para a sua atuação nas escolas.
E o interessante observar também é que, para essas professoras, a busca não é só por uma questão salarial, de mudança de nível dentro do estatuto lá da carreira. É uma busca também pelo aperfeiçoamento profissional. Tal como o objetivo da escola de aperfeiçoamento que foi inaugurado lá em 1906, elas querem o aperfeiçoamento profissional, e um aperfeiçoamento profissional de qualidade, que que as ajude a entender este universo, esse mundo da educação hoje. Uma chega a contar, né, nas nossas conversas, os alunos de hoje não são os meus alunos de 20 anos atrás. E eu preciso de ferramentas para entender este aluno.
Acompanhar as mudanças dos alunos que estão nas mudanças do mundo, né? Nós estamos entrevistando a professora Simona Medeiros de Carvalho, professora do Colégio Municipal Marconi, doutora em Educação, sobre a sua tese defendida semana passada. Nós vamos agora ver o que o Abu está nos preparando para um pequeno fruição cultural, enquanto aguardamos o terceiro bloco com a professora Simone Medeiros de Carvalho. Diga, Abu, o que você preparou agora?
Vamos ouvir Banda Black Rio, Maria Fumaça.
Volta às aulas nas livrarias UFMG. Livros a R$10 e descontos em todos os outros títulos. Promoção válida de 5 a 30 de março nas livrarias UFMG, no campus Pampulha, Conservatório e Ouro Preto. Informações 31-3409-4642. Volta às aulas nas livrarias UFMG.
Você está na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Este é o Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Este é o nosso programa de todas as segundas-feiras, à noite, das 20 às 22. Aproveitem. Nós estamos na entrevista ainda hoje com a professora. Ela é também assim a falar sobre muito mais por causa de todo o impacto do Dia Internacional das Mulheres também. Eu acho que é uma data importante não só para as mulheres, mas também aqueles que são os parceiros das mulheres. Por isso mesmo, vale a pena também acompanhar o Pensar Educação, Pensar Brasil, que ainda vai ter muito mais coisas. Reportagem especial também destaca o Dia Internacional das Mulheres. Também vamos ter Educação e Cinema com o professor Rodrigo da Almeida. Por isso mesmo, acompanhe, ainda vamos ter também a Agenda da Educação. A Raquel e Maza Bruna, elas vão falar aqui dessa Agenda da Educação, do Pensar Educação, Pensar Brasil. O momento, agora, é esse que você também já está a acompanhar.
Entrevista.
Continuamos, esse é o terceiro e último bloco da nossa entrevista com a professora Simone Medeiros de Carvalho. Simone, Você acompanhou 53 estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Minas Gerais. Há uma discussão, uma polêmica, digamos assim, em torno do curso de Pedagogia. Afinal, qual é a identidade do curso de Pedagogia? Você, na sua pesquisa, encontrou essa polêmica? Ela aparece? Como você se posiciona sobre a identidade da pedagogia?
Essa foi uma pergunta das muitas que nós fizemos às nossas entrevistadas. O que pretende fazer depois de formada? E qual que deve ser a função do curso de pedagogia? Formar o especialista ou formar o professor? Para 66% das nossas entrevistadas, o curso de pedagogia deve formar o professor. E é interessante observar que o curso de pedagogia da UENG, ele foi se construindo historicamente enquanto lugar dessa formação continuada de professores. Primeiro enquanto escola de aperfeiçoamento, depois enquanto curso de administração escolar, depois com o PABAI e atualmente com o curso de pedagogia. Então ele foi se construindo historicamente como esse lugar da formação de professores.
Mas o que é isso? Formar a pedagogia, formar professores ou a pedagogia formar especialistas?
É interessante observar que hoje dentro das escolas, o professor, ele é tanto aquele profissional que está dentro da sala de aula, tendo um contato direto com os alunos, e também aquele profissional que está fora do espaço da sala de aula, porque ele também tem um contato com os alunos e aquela atividade que ele realiza, ela também é educativa. A gente ainda tem uma visão muito distorcida, formada durante o período da ditadura militar, daquele supervisor, do orientador, do administrador escolar, esse especialista enquanto um superior ao professor.
E este seria, então, o pedagogo?
Esse profissional que acompanha o processo educativo em todos os espaços da escola, este é o pedagogo, que também pode estar dentro da sala de aula. Então, não se trata simplesmente de ser especialista ou de ser professor, é de ser profissional da educação e que entenda a educação em todas as suas dimensões.
Então, seria uma falsa dicotomia?
É uma falsa dicotomia, é uma falsa impressão. As pessoas as professoras tendem a achar que elas estão sendo rebaixadas ao dizer que o curso de pedagogia é para a formação de professores. Na realidade, nós estamos falando de um profissional que vai ter um arcabouço de conhecimentos capaz de lidar tanto com as relações docência e discência dentro do espaço da sala de aula, quanto essas relações docência e discência fora do espaço da sala de aula.
Agora, Simone, você comentava antes do nosso programa, né, sobre essas mulheres, as suas origens, você já disse delas, e a realização do direito a um curso superior. Muitas vezes, você também comentava sobre isto, como que elas, a partir do lugar que ocuparam, também lutam para o reconhecimento profissional, que muitas vezes há essa confusão de que a professora mulher não passa de uma extensão de uma cuidadora ou de uma babá. Como é que aparece isso na sua tese? Como que a luta delas por um reconhecimento profissional?
Isso aparece muito ligado às professoras da educação infantil. É porque elas não se sentem professoras. Ao criar o cargo de educação do educador infantil, fora do quadro da educação, dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, isso acabou provocando uma certa distinção entre o professor e o educador infantil. Uma distinção que não se aplica somente à questão do nome. Porque as pessoas, às vezes, podem perguntar, é só uma questão de nome? Não, é uma questão que impacta a vida desses professores profundamente, porque impacta na questão salarial, impacta nas relações de trabalho, impacta nas funções que este profissional desempenha.
No reconhecimento social.
No reconhecimento social, porque a identidade profissional, ela é composta de subidentidades. E essas subidentidades, elas estão relacionadas aos contextos nos quais esses profissionais se movimentam. À medida que esses contextos, eles são remexidos, essa identidade profissional, ela vai ser remexida também e a gente vai ter aí, então, o que a gente diz de conflito de identidade profissional.
Por falar em conflito, não podemos perder a oportunidade de passar para você a pergunta que o Luciano Mendes, nosso queridíssimo, não está aqui, mas está em casa acompanhando, ele relembra e pede a sua opinião sobre aquele fato ocorrido ano passado na Prefeitura de Belo Horizonte, na qual você atua em uma escola municipal, né? Aquela solução, entre aspas, que a Prefeitura de Belo Horizonte encontrou para o status da profissão de professora de educação infantil. Nós entrevistamos aqui algumas educadoras infantis que estavam revoltadas com a atitude da Secretária Municipal de Educação, Macaé Evaristo. Né? Como é que você avalia aquele episódio em que a secretária teria dito que as educadoras infantis não são propriamente professoras?
Na minha tese, essa revolta da educadora infantil, ela aparece com uma força muito grande. E o curso de pedagogia, ele tem uma responsabilidade nisso, porque essas professoras, elas estudaram a história da formação de professores, estudaram disciplinas ligadas ao campo das políticas públicas, e elas, então, vão questionar essa negação do lugar delas enquanto professoras. Uma das entrevistadas, numa das nossas conversas, ela coloca essa questão. Ela diz, olha, o prefeito chegou na minha escola para inaugurar e achou tudo muito bonito, muito lindo, e disse, eu queria ter um bebê para matricular nessa escola, porque ele ia ter uma babá muito bonita. E imediatamente ela se revolta. Ao receberem a resposta da secretária de Educação ao Ministério Público, elas também se indignam, e se indignam num sentido freiriano da indignação enquanto político, para se mobilizar em torno dessa questão. E eu, Simone, junto com elas, digo, elas são professoras. Elas se afirmam o tempo todo enquanto professoras, e eu digo, elas são professoras. O espaço da educação infantil não pode ser relegado a um espaço menor da educação, apesar dele ser negado à nossa população, porque a gente não tem escola infantil para todo mundo.
Conhecemos essa professora Simone Medeiros de Carvalho, com as suas posições contundentes sobre educação infantil e sobre educação, e que nos trouxe um pouco da sua tese, que está disponível já na página da Faculdade de Educação, no portal da pós-graduação. Para você, professor, professora, será uma leitura muito interessante para conhecermos um pouco mais sobre isto de ser professora. Simone, muitíssimo obrigado por sua presença. Valeu. Já também a sua entrevista disponível na página do Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e espero participar outras vezes com vocês.
Estamos aqui para te aguardando sempre para te ouvir. Abu!
É assim que vamos fazer um pequeno intervalo para ouvir a Rádio Brás e voltaremos já.
Atenção, emissoras. Em 5 segundos, Nacional informa.
Nove horas em Brasília.
Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia.
Operação Taj Mahal pretende combater sonegação previdenciária no estado do Rio. Justiça quer acelerar a tramitação de processos na Justiça Fluminense.
Nacional informa. Um serviço do Rádio Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
A Receita Federal começou no Rio de Janeiro a Operação Taj Mahal para fiscalizar o recolhimento de contribuições previdenciárias relativas a construções no estado. De acordo com nota divulgada pelo órgão, Serão verificados também imóveis cujos proprietários já concluíram as obras, mas continuam declarando ao fisco apenas o terreno. A operação conta com apoio de integrantes da Divisão de Operações Aéreas, que utilizam o helicóptero da Receita Federal, equipado com câmeras. As imagens captadas serão analisadas com base em cadastros das prefeituras e comparadas às imagens de satélite. O Rio de Janeiro quer acelerar a tramitação de processos judiciais. Uma das medidas previstas em um acordo firmado com órgãos de segurança é facilitar o acesso do Ministério Público às informações do Portal da Segurança. O repórter Carlos Graziani tem outras informações sobre a Justiça do Rio.
Um acordo firmado nesta segunda-feira entre vários órgãos de segurança e justiça do Rio de Janeiro vai agilizar o andamento de processos judiciais. O termo de cooperação permitirá que os promotores do Ministério Público Estadual tenham acesso às informações do Portal da Segurança, que concentra dados cadastrais importantes, como os de identificação civil, dos setores criminal e penitenciário. A iniciativa da Justiça do Rio é pioneira no país, possibilitando uma maior integração e arranjo entre os órgãos competentes e suas atribuições num processo judicial. Para o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Cláudio Lopes, a assinatura do termo é um marco histórico para a atuação do Ministério Público Estadual.
O que havia, na verdade, é um entrave para que o Ministério Público pudesse ter acesso aos inquéritos. É óbvio que em milhares de inquéritos, o promotor não vai ter como fazer isso em todos os milhares de inquéritos, mas há casos e casos, e há casos que precisa dessa participação mais efetiva do Ministério Público. Acho que ganha a justiça, ganha a sociedade.
Segundo Cláudio Lopes, o acesso ao cadastro ainda não está liberado para os promotores, mas em muito pouco tempo eles poderão consultar as informações, já que todo o sistema está passando por uma fase de adequação. De acordo com ele, além de criar uma consonância entre diversos setores, a medida vai ajudar a reduzir a prescrição de crimes.
Vai agilizar demais as investigações e também os processos judiciais, porque o promotor de uma vara criminal ele pode fazer uma consulta a um dado sem ter a burocracia de ter que expedir um ofício, esperar uma resposta, então ajudará a evitar, por exemplo, a prescrição.
A oficialização da cooperação entre diversos órgãos estaduais que detêm informações privilegiadas é uma tentativa de reduzir a mancha criminal do Rio de Janeiro. O Estado possui, só em homicídios, 47 mil casos, todos anteriores ao ano de 2007 e que ainda não foram elucidados, segundo dados da Procuradoria de Justiça Estadual. Do Rio de Janeiro, Carlos Graziani.
O Distrito Federal renovou hoje o Pacto Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. Na cerimônia, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci, disse ser inadmissível que mulheres continuem apanhando dos companheiros. Com a renovação do acordo por mais 4 anos, a secretaria promete repassar 2,5 milhões de reais ao governo distrital para o atendimento às vítimas da violência doméstica. Atualmente, o Distrito Federal tem 31 postos de atendimento à mulher em delegacias e um abrigo para acolhimento. Fale conosco, escreva para o e-mail radiojornalismo@ebc.com.br. 9:04. Nacional Informa, edição e apresentação, Pedro Pontes. Outras notícias, às 10 horas. Até lá.
Nacional Informa, o Brasil interligado pela notícia.
ZYX414. O FMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Mendonça, olha o motoqueiro. Mendonça, diminui. Olha o motoqueiro. Mendonça, o motoqueiro. Ô, motoqueiro, olha o Mendonça.
Você não está sozinho no trânsito. Atenção no outro é atenção com você.
Respeito é bom e todo mundo gosta. 104,5 FM, o FMG Educativa.
Você está na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ouvintes, voltamos com o nosso e teu programa Pensar Educação, Pensar Brasil. A partir deste momento, já é a segunda hora do nosso e teu programa. Por isso, vale a pena nos acompanhar através do Facebook, através da internet e também mandar os teus comentários através também do MSN e do Twitter. É assim, hoje nós falamos que o nosso programa seria especial, ou assim, dando um grande destaque para o Dia Internacional das Mulheres. E agora é o momento de nós acompanharmos a reportagem especial. No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos de Nova York fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução da carga diária de trabalho para 10 horas. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas num ato totalmente desumano. Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857. Mas somente no ano de 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas, ONU. Mas como seria a mulher e ser Como seria ser mulher e ser professora? Segundo a professora Cláudia Caetano, da Escola Municipal, professor Daniel Alvarenga, do bairro Jaqueline, há 20 anos, são duas coisas que ela tem maior orgulho.
Mulher porque o fato da gente poder gerar um filho, tudo que a mulher representa na sociedade, eu acho que é um papel muito importante na família, na sociedade. Eu tenho muito orgulho disso. E eu acredito que o papel da mulher é, assim, fundamental numa família e na sociedade. E como professora também, porque a mulher acaba trazendo esse olhar mesmo de mãe, né? Aquele sentimento assim de querer cuidar das pessoas. Acho que a mulher está muito ligada a isso, a esse cuidado com as pessoas. Eu gosto muito disso. E é legal a gente poder fazer isso com os nossos alunos. A gente recebe alunos com, né, mil carências, né, mil problemas. E é legal a gente poder atender nesse sentido, servindo.
Mas muita mulher não quer ser vista como se fosse uma caixa, como afirmou a aluna Laura Rebelo, estudante de Artes Visuais de Belas Artes da UFMG.
Para mim, ser mulher não é necessariamente uma coisa, uma caixa que te coloca ser mulher é isso, é diferente de homem. Eu acho que ser mulher é ser uma pessoa, é ser humano. Não é uma caixa de homem é assim, mulher é assim. Eu acho que no mundo de hoje a gente já venceu muitos preconceitos, que bom, em relação à mulher, isso é muito bom. E não sei, essa pessoa, acima de tudo.
Mas qual seria o grande marco para as mulheres do Brasil? Alguns pesquisadores apontam que seria no dia 24 de fevereiro de 1932. Nesta data foi instituído o voto feminino. As mulheres conquistavam, depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o direito de votar e serem eleitas para cargos de executivo e legislativo. Se ao criar a data Dia Internacional das Mulheres, não pretendia apenas comemorar. Na maioria dos países, realizam-se conferências, debates, reuniões, cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe, um dia terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher.
Oh,
Ouvimos Marina Machado, Só a Primavera. E assim que vamos agora para o espaço, esse que você já sabe.
Agenda da Educação.
Estão abertas as inscrições para o curso semestral Tecnologias da Informação, Comunicação e Educação, Teorias e Práticas. Tendo como público-alvo os alunos das licenciaturas da UFMG e educadores em geral, o curso terá início em março e terminará em junho, acontecendo todas as quintas-feiras, das 14 às 17h30, na sala 1202, na FAI UFMG. O curso oferecerá certificado ao final. Para matrículas e mais informações, acesse o site praxis@fai.ufmg.br ou ligue para 3409-5340. Repetindo, 3409-5340.
Agenda da Educação.
Nessa semana, o Conservatório UFMG reinicia a programação de eventos de 2012. O público poderá conferir atrações diversas a preços populares e entradas gratuitas. Na terça-feira, dia 6 de março, às 20 horas, o projeto Para Todos recebe Dona Jandira e Banda. E na quarta, dia 7, ao meio-dia e 30, o Quarta Cultural apresenta o grupo de seresta Canto de Amor, grupo mineiro que atua há mais de 10 anos com o propósito de valorizar a memória e a identidade musical brasileira. Para mais informações, acesse www.ufmg.br/conservatório, repetindo, www.ufmg.br/conservatório, ou ligue no telefone 3409-8300, 3409-8300.
Agenda da Educação.
A Secretaria Municipal de Educação, por meio do programa BH para Crianças, convida as escolas municipais a participarem do circuito de percepção ambiental. A atividade é um roteiro pedagógico realizado em cerca de 3 horas que envolve mini palestra e tour pelo Parque das Mangabeiras. As escolas interessadas em realizar o circuito devem desenvolver um projeto na temática da educação ambiental que envolva fases de preparação e desdobramento após a visita. O prazo para envio do projeto é até dia 9 de março e as escolas selecionadas terão o transporte disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação. Para mais informações, acesse www.portalpbh.pbh.gov.br. Repetindo, portalpbh.pbh.gov.br.
Agenda da Educação.
Estão abertas também as inscrições para o curso Formação Pré-Acadêmica Afirmação na Pós, que tem como objetivo a preparação de candidatos para seleção em programas de pós-graduação estrito senso. Para se candidatar, o estudante já deve ser graduado, ter experiência em movimentos sociais e culturais, ações coletivas ou atividades relacionadas ao desenvolvimento de sua comunidade ou grupo social. O candidato também deve pertencer a um ou mais grupos que têm tido acesso restrito ao ensino superior. Para mais informações, acesse www.ufmg.br/proex/afirmação sem cedilha e sem tio. Repetindo, www.ufmg.br/proex/afirmação sem cedilha e sem tio. Você também pode contactar pelo e-mail afirmaçãonapós@gmail.com. afirmaçãonapós@gmail.com.
Agenda da Educação.
No dia 10 de março, a Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual e o projeto Enredos e Telas de Professores da FAI UFMG promovem os Sábados com Cinema. O evento, que conta com a exibição de curtas e debate, acontecerá no auditório do Centro Cultural da UFMG, localizado na Avenida Santos Dumont, 174 Centro, das 9 ao meio-dia.
Agenda da Educação.
Até o dia 10 de março estão abertas as inscrições para jovens, adultos e idosos que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola na idade correta e que não sabem ler e escrever ou têm dificuldades na leitura e na escrita. O curso de alfabetização do Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos corresponde às primeiras séries do ensino básico, primeira a quarta série na estrutura antiga. Para maiores informações, mande um e-mail para prof1@fai.ufmg.br. Repetindo, prof1@fai.ufmg.br. Ou ligue para 3409-6232. 3409-6232. E se você perdeu algum destes eventos ou quer conferir a nossa programação completa, acesse o nosso site www.ufmg.br/pensar-educação. Repetindo, www.fai.ufmg/pensar-educação. Sem cedilha e sem o tio.
É assim que tivemos a agenda da educação com Raquel e Bruna. Obrigado, ambas. E agora, momento de fazermos um pequeno intervalo e voltaremos já com a sessão Educação e Cinema com o professor Rodrigo da Almeida.
Mulher, do latim mulher, é um ser humano do sexo feminino. Na infância, normalmente é denominada como menina. Na adolescência, como moça. Já na fase adulta, como amor, carinho, ternura, compaixão, compreensão, coração. Elas são tudo, sabem de tudo.
No dia 8 de março, a UFMG Educativa traz uma programação especial, apenas com músicas cantadas por mulheres. Essa é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Conselho Tutelar. Todo mundo precisa conhecer.
Eu sou conselheiro tutelar. A minha missão é acolher as denúncias de negação de direitos ou violência contra crianças e adolescentes e enviar aos órgãos competentes para que sejam resolvidas. Defender as crianças e adolescentes é lei.
Se você é uma autoridade ou funcionário de órgão público, deve tratar com prioridade absoluta as questões encaminhadas pelo Conselho Tutelar. Ligue 0800 99 0500. Uma campanha Conanda e Andi.
Você está na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
É assim que estamos de volta com Pensar a Educação, Pensar o Brasil, para o nosso, sim, essa sessão que você já sabe, que é a nossa sessão Educação e Cinema, com o professor Rodrigo de Almeida. Ele hoje que preparou uma sessão muito especial para vocês. Por isso mesmo, vale a pena acompanhar. Antes de falarmos com ele, ele sugeriu uma música. We'll be right back.
is our home. Magic can happen for real, in Rio, all by itself. You can't see it coming, you can't find it anywhere else.
I'm a poeta, kinga, 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 kinga.
Kinga!
Birds like me, cause I'm a hot winger.
Beijo, hot winger.
Everybody loves samba.
I like the samba.
Rhythm you feel in your heart.
I'm the samba master.
Beauty and love. What more could you want?
Ah. And it's he kills me for me.
Este é o Pensar Educação, Pensar Brasil, Educação e Cinema. Professor Rodrigo de Almeida.
Boa noite para todos. Boa noite, Abu. Boa noite, Tatá. Boa noite, Raquel, Bruna.
Boa noite, Rodrigo. Bem-vindo a 2012 aqui no nosso programa. Que bom que você pôde continuar conosco, não é? Segundo ano da série Educação e Cinema com Rodrigo de Almeida. Para nós é muita alegria, viu?
Pois é, a alegria é muito minha e pela oportunidade de estar aqui. Participando mensalmente com vocês, com a sessão Cinema e Educação. E começamos com uma música bem alegre, né? A música que concorreu ao Oscar, não é? O Rio, do Sérgio Mendes e Carlinhos Brown. Não ganhou, para a frustração de muita gente, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. E eu gostaria de iniciar esse ano, né? Falando um pouquinho também do projeto... Cinema e Educação, Luz, Câmera e História, o filme na sala de aula que desenvolvemos lá no Centro Universitário UNA. Então, pedi para as pessoas que tiverem interesse comparecer aí à página que nós temos no blog, né? É www.luzcamerahistoria.blogspot.br. .com, não tem o BR.
Não tem o
então,
BR.
Repetindo, www.luzcamerahistoria.blogspot.com.
Mas conta um pouquinho qual é a proposta do projeto para esse ano. Continua a ideia do filme, dos debates que vocês faziam?
Sim, a proposta é a mesma, não é? Então, é desenvolver com os alunos, não é, que cursam aí pedagogia e história, encontros semanais para discussão de textos metodológicos acerca do filme na educação. E uma vez por mês fazer sessões comentadas, né, com o público estudantil e de professores.
Já tem um calendário para a gente?
O calendário está
exemplo,
sendo
agora
definido.
Em março? Ah, tá, ainda
está sendo definido. A primeira sessão vai acontecer em abril.
Abril.
Né, em março é o momento que nós concentramos o fogo na leitura dos textos, né, preparar metodologicamente. E abril começamos. Provavelmente na segunda quinzena de abril.
Quer dizer, na sua próxima sessão, na primeira segunda-feira de abril, você terá a programação para divulgar aqui para a gente.
Para poder divulgar. E aí escolas, professores, alunos que tiverem interesse, pode, pelo blog, né, fazer contato conosco.
Rodrigo, adianta para a gente, qual que vai ser o primeiro filme, então, de abril?
O primeiro filme de abril vai ser Chica da Silva, né, do Cacá Diegues.
Estou lendo o livro.
Da Júnia Furtado?
Isso, sim. Isso.
Um abraço para a Júnia, minha querida orientadora de mestrado.
Coisa boa, o livro dela é maravilhoso.
Muito bom.
Maravilhoso. Bom, então, para deixar gravado para os nossos ouvintes, a sessão Educação e Cinema, aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, ao vivo, toda primeira segunda-feira de cada mês.
De cada mês. Perfeito, é? Isso mesmo.
Para a gente já ir gravando. Depois a segunda é Educação e Arte, e a terceira segunda-feira, Educação e Literatura. Mas hoje é Educação e Cinema, primeira segunda-feira de março, já confirmando o dia.
Confirmando o dia, 5 de março, então, nós aproveitamos, né, o embalo aí da cerimônia do Oscar, não é? Por isso trouxemos aí o Carlinhos Brown com a música Rio, não é, do filme que também chama Rio, uma animação muito bonita, muito bem feita, por um diretor brasileiro, não é, que teve história no cinema de animação ao desenvolver a parte da produção do A Era do Gelo, não é, a trilogia, não é, que teve 3 episódios, que é o Carlos Saldanha. E nesse primeiro momento, então, não é, eu acho que a música, não é, chamou muita atenção, mobilizou muitos meios de comunicação no país, não é, numa torcida para que os nossos músicos, não é, ganhassem a estatueta de melhor música. E a concorrência era 50% de chances, porque apenas duas canções foram para a finalíssima do Oscar. Infelizmente, para nossa, não é, nosso público musical e nossa torcida, quem ganhou foi a música do filme Muppets, não é, Man or Muppets. E eu achei muito interessante a repercussão, não é, que houve, não é, muitos falando que a música do Carlinhos Brown era infinitamente superior, não é, do que o Muppets, a Man or Muppets, que era uma música chata, uma música triste, uma música, não é, mais para baixo. Eu achei interessante porque revela um pouco o nosso espírito competitivo, né, e de torcida muito intensa. Né. Musicalmente, acho que as duas são muito boas construções musicais, né, mas são estilos muito diferentes. Né. O Rio, né, com o Carlinhos Brown e Sérgio Mendes, possui toda uma estrutura mais pautada na percussão, né, ela é mais rítmica, enquanto que a Man or Muppets, ela possui aquilo que é uma música muito comum para os norte-americanos, né? Então você tem uma estrutura mais jazzística, né? Com prolongações de vocais, né? Baseada mais no piano, então você tem algo mais, o que eles chamam de standards, né? Da música norte-americana. Além disso, tem uma memória afetiva, né? Que talvez justifique a escolha do Man or Muppets como melhor música ao invés do Carlinhos Brown e Sérgio Mendes. Que o Muppets faz parte da cultura, não é, norte-americana, não é, foi filmado, mas é uma história infantil que povoa, não é, o imaginário infantil dos americanos. E certamente isso influencia muito na hora de fazer a escolha. Não é?
E pode ser que haja outro motivo também, não é? O fato de ser comercialmente mais interessante premiar esta música, Man or Muppet, que é uma produção que remete diretamente a uma possibilidade comercial maior do que a do filme que tem o Rio de Janeiro como tema,
né? É uma possibilidade também. E essa é a perspectiva da sessão que eu preparei para hoje. Né? Tentar entender um pouco o Oscar como um local de premiação, de reconhecimento à indústria cinematográfica, aos profissionais que fazem cinema, mas também tentar perceber alguns pontos que o Oscar acaba infligindo a outros cinemas, né? Aos cinemas de outros países, que nem sempre tão benéficos. Né? É inquestionável que um filme que vai para o Oscar, ele ganha em publicidade e interesse, não é? O número de espectadores aumentam consideravelmente. Se pegarmos as estatísticas, não é, dos filmes que haviam sido indicados para o Oscar antes da cerimônia e depois da cerimônia, quando os resultados, né, as estatuetas já haviam sido entregues, é visível, as salas ficam mais cheias. Não é? E isso é um ponto positivo, sem dúvida nenhuma. Não é? Mas tem outras questões que a gente pretende tocar aqui um pouquinho. Falando tanto em Oscar, não é, eu pretendo aqui agora, né, propus para falar um pouquinho o que vem a ser o Oscar então. Não é? Então é uma premiação que surgiu pela Academia de Cinema, né, dos Estados Unidos. Essa Academia de Cinema dos Estados Unidos, ela foi criada em 1927 e dois anos depois foi instituído uma forma de celebrar os melhores filmes, os melhores atores, melhores produções. E o prêmio, ele ganhou esse nome de Oscar, não é? E ninguém sabe ao certo por quê, não é? Reza algumas lendas que pessoas ligadas à academia, quando viram a estatueta, não é, que é a mesma desde então, não é, lembravam um tio, o tio Oscar, não é? Então, mas isso são, né, são as lendas urbanas, né, em torno aí da história do Oscar. E o que leva um pouco, né, o Oscar se tornar essa grande referência de cinema? Né? Eu costumo fazer uma análise de que o Oscar, né, quando dado a algum filme, alguma produção, ele acaba trazendo uma espécie de selo de qualidade. né? Então parece que ganhar o Oscar significa que o filme é bom, significa que é uma produção que vale a pena assistir, né? E isso acabou reforçando dentro de uma indústria cultural, uma indústria cinematográfica, né, com um mercado muito promissor, a hegemonia norte-americana nesse nicho, né? Então, é lazer, é entretenimento o filme? Sim, mas é também um grande e um lucrativo negócio, né? Então, o cinema, que tem o seu desenvolvimento ainda na década de 10 e 20 como um momento importante, principalmente na década de 10, né, na Europa, ele era dominado por produções europeias, né? Os Estados Unidos ainda havia uma grande dificuldade de se tornar esse grande centro, né, produtor e distribuidor dos filmes, até que estoura a Primeira Grande Guerra Mundial, né, em 1914. E aí, consequência natural da guerra e da ignorância humana, né, a arte fica em segundo plano. Né, não há dinheiro, não há pessoas, não há como mais produzir filmes. E foi o pulo do gato da indústria cinematográfica norte-americana, que hoje atende como um símbolo, Hollywood.
Uhum.
Né, então, Hollywood começa a entrar nesse mercado de uma forma muito poderosa e... De certo modo, né, se der tempo a gente vai comentar isso mais no último bloco, mas é o pano de fundo, né, da história do filme A Invenção do Cabret, que não ganhou de melhor filme, mas foi muito premiado também na noite, né, que é o domínio norte-americano no sistema de produção e distribuição. E a premiação do Oscar, né, ela leva hoje em consideração que o filme deve ter sido exibido por pelo menos uma semana em ao menos 3 cinemas de Los Angeles, não é? O que ajuda a revelar, e aí eu acho que confirma um pouco a sua leitura sobre uma possibilidade do Rio não ter ganho, como melhor música, um certo protecionismo norte-americano à indústria cinematográfica daquele país, não é? A própria questão dos filmes estrangeiros, a premiação dos filmes estrangeiros, ela passa pelo critério da nacionalidade do diretor e não necessariamente da língua falada. Não é?
Só esses exemplos que você está dando são suficientes para dizer que o Oscar não é, a premiação não é puramente cinematográfica aqui no que diz respeito à qualidade do filme, à temática e tudo mais. É, tem a ver com interesses outros que estão para além das, ou para quem, das 2 horas de projeção do filme. Né?
Sim, sem dúvida. Né? Então, é quase que necessário para ser, né, um candidato forte aos prêmios do Oscar ter se saído bem nas bilheterias nos Estados Unidos. Né? Então,
Ou seja, de outro modo, atender a um gosto estético e cinematográfico, portanto, norte-americano.
Que termina por, né, desenvolver ou imprimir um certo padrão, né, de filmografia.
Rodrigo, o Tarcísio estava falando sobre esse gosto estético norte-americano. Por que da preferência da academia por filmes de drama? Porque, assim, eu percebo que a grande maioria dos filmes que concorrem ao Oscar de melhor filme geralmente são filmes de drama. A gente, por exemplo, raramente vê filmes de suspense ou de terror ou alguma coisa assim concorrendo ao prêmio maior.
Bem, eu não tenho uma resposta para isso, né? É questão mesmo dos padrões da academia, que é composta por mais de 5 mil membros de pessoas ligadas ao cinema. Mas eu usaria uma resposta que muitos atores que têm se especializado na área de comédia, né, eles costumam falar. Parece que a comédia é um gênero menor na dramaticidade, né, na representação. Parece que quando você é apenas um artista de comédia, você ainda não está completo. E é a grande luta dos comediantes, quando vão para um trabalho mais denso, um trabalho de uma carga dramática.
Eles chamam muitos comediantes para ir lá fazer a apresentação.
Para divertir, não é? Então, nós vamos fazer uma pausa, não é? E vamos ouvir agora a música vencedora, não é? Que deixou o Carlinhos Brau com o vice-campeonato, não é? E ele ficou muito feliz por isso, com Man on Muppets.
Esse, vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos já e trazendo a música que o professor Rodrigo aqui sugeriu.
Direito à música. Produção e apresentação, professora Mônica Sete Lopes. De segunda a sexta, às 11h15 da manhã. E de terça a sábado, às 9h45 da noite. Direito à Música você ouve aqui, na 104,5 FM. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ouvintes, vocês estão a acompanhar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Eu sou o Abu de Souza. Este é o nosso e teu programa. Como o professor Rodrigo anunciou aqui, a música que ficou também assim com o prêmio do Oscar. E assim vamos ouvir esta música.
Reflect on my reflection, and I ask myself the question, what's the right direction to go? I don't know. Am I a man or am I a muppet?
Am I a muppet?
If I'm a muppet, then I'm a very manly muppet. Am I a muppet, or am I a man?
Am I a man?
If I'm a man, that makes me a muppet of a man.
A muppet of a man.
I look into these eyes, and I don't recognize the one I see inside. Time for me to decide, am I a man or am I a muppet?
Am I a muppet?
If I'm a muppet, well, I'm a very manly muppet.
Very manly muppet.
Am I a muppet? Here I go again, I'm always running out of time. I think I made up my mind. Now I understand who I am.
I'm a
Então, né, ouvimos Men Are Muppets, que ganhou aí o prêmio de melhor música. E como eu falei no primeiro bloco, não é uma música ruim, não é uma música que tem a sua beleza. Muito diferente do nosso estilo, um estilo mais carnavalesco, que é a natureza do filme também, do o Rio. Não é? Inclusive o diretor, o Carlos Aldanha, ele chegou a comentar. Não é? Ele não achava que havia sido uma injustiça a música não ter ganho. Justiça era o filme não ter sido lembrado como para concorrer na categoria de animação.
Uhum.
Não é?
Uhum.
É um filme muito bem executado, muito bem, não é, montado. Não é? Mas retomando a nossa discussão sobre o Oscar, não é, como se tornando uma grande referência para o cinema, o que me chamou a atenção e o que vem me despertado a atenção no decorrer desses últimos anos é como que a imprensa abre um grande espaço para a cobertura da cerimônia do Oscar. Não é? Então, sobretudo quando uma televisão detém o direito da transmissão. Nos últimos anos, esse direito de transmissão alternou entre algumas grandes redes do Brasil. E a cada ano, né, quem tinha o direito, fazer uma grande publicidade em torno do Oscar. E o que incomoda é o fato de quando nossos festivais de cinema, eles ganham no máximo uma pequena nota. Né? Então acho que esse é um ponto que nós tínhamos que repensar, né, para tentar fortalecer o cinema nacional. Né? Acho que cada cinema possui características muito próprias. Né?
Só para lembrar o mais recente, e no território mineiro, agora em janeiro, nós tivemos o Festival de Cinema de Tiradentes. Né? E não me parece que é possível sequer comparar a repercussão do Festival de Cinema de Tiradentes, de janeiro agora, né, com a repercussão que o Oscar teve na maior emissora de televisão do país.
Quando muito, a repercussão dos festivais de cinema, elas ocorrem em nível regional. Não é? Então, a imprensa mineira noticia, não é? Publica alguma coisa. Quando ocorre o Festival de Gramado, que é competitivo, não é? A mostra competitiva e o mais, talvez o mais importante do cinema brasileiro, assim como o Festival do Rio e de Brasília, não é? Eles aparecem mais regionalmente e não tanto nacionalmente. Não é? E isso é um indicativo que é importante pensar um pouco, não é? Sobre a história do cinema brasileiro. E a ideia da indústria cinematográfica, né? Hollywood é um exemplo perfeito de indústria cinematográfica, né? Porque há uma grande produção de filmes, né? E não é apenas em Hollywood, mas há toda uma produção norte-americana de cinema, há grandes estúdios também localizados em outros estados, e a quantidade de filmes produzidos permitem que bons filmes sejam feitos. Há muitos filmes ruins nos Estados Unidos também,
pois é.
Né, de gosto muito duvidoso, de má interpretação. Mas, numa grande quantidade, você tira uma maior possibilidade de trabalho de qualidade.
Agora, há quem diga também, Rodrigo, perdão pela interrupção, mas que essa indústria cinematográfica hollywoodiana estaria em declínio.
Vamos ver bem isso, Tata. A indústria cinematográfica, ela tem que ser pensada em três braços, né? Como se fosse um tripé. Você tem a produção, você tem a distribuição e você tem a exibição, que inclui aí a publicidade. Né? E isso os americanos dão aula de como fazer. Né? O exemplo do Oscar, que se popularizou no mundo, principalmente a partir do final, meados da década de 1970, por conta dos visíveis, né, avanços tecnológicos. Então, a televisão, via satélite, né, se torna bem de consumo doméstico. Então, eles têm essa inserção no mercado mundial. Abre-se o mercado mundial para o cinema americano de uma forma muito intensa. Né? E a distribuição dos filmes é muito bem executada por eles. Né? E a publicidade nem se fala. Então, eles dão uma aula. Então, o fato do padrão do Oscar, o padrão de Hollywood, né, começar a se impor sobre produções de outros países, por mais draconiano que possa parecer, é a lógica do sistema capitalista.
Sim,
não
claro.
É uma ocupação de mercado. Né? Então, se nós queremos trabalhar com cinema forte, nós temos que também aprender, como diria o Raul Seixas, né, a jogar o jogo dos ratos. Uhum. Não é? É preciso que a indústria de cinema no Brasil se fortaleça. Acontece que essa indústria de cinema no Brasil, ela é sempre muito capenga, não é? Ela não tem o seu tripé bem consolidado. Não é? A produção de filme no Brasil é a grande preocupação. Não é? Então, desde a década de 20, governos já incentivavam, por exemplo, isenções de impostos para aquisição do filme, que era importado, era um material muito caro. Não é? Nós temos aí na década de 70 a Embrafilme, que é criada pensando no outro braço, não é? Além de financiamento, mas também da distribuição e divulgação dos filmes no exterior. E atualmente os filmes são feitos basicamente dentro da lei de incentivo à cultura. Então, o Estado está sempre presente, mas apenas no momento de buscar e angariar recursos para viabilizar a produção.
E bilheteria, muitas vezes, não dá o retorno do investimento feito.
E por que não dá? Porque você não tem uma distribuição, de fato, plena, né, que atenda todo o território nacional. A distribuição, ela está monopolizada, né, em grupos de distribuidores, muitas vezes de capital, não é? De grandes companhias, inclusive norte-americanas, E a publicidade também não ocorre no nível, não é, num padrão, não é, que garanta esse retorno de público.
E há também o mito, Rodrigo, de que o brasileiro não gosta de filmes brasileiros, né? Embora isso tenha sido desmentido com várias produções recentes, com sucesso de público, produções...
Grandes bilheterias.
Né? E boas produções...
O exemplo de Tropa de Elite, não é? A distribuição foi feita pelos próprios produtores, não é? Eles quebraram esse caminho porque o distribuidor, ao invés de viabilizar a distribuição, ele acabava restringindo. O chamado cinema da retomada, não é? É bem significativo nesse aspecto, não é? Então, depois da quebra da Embrafilme, né, da extinção da Embrafilme no governo Collor, e do quase que a falência do cinema nacional, né, tendo uma produção em 90, né, de um filme, há uma recuperação na produção e nós temos grandes cineastas, né, jovens talentos, né, está aí, estreou agora, não é, Billy Pig, não é, de uma produção do Celton Mello, ele como produtor, não é, está em cartaz um outro filme do próprio Celton Mello que está de cabeça no cinema, né, Reis e Ratos. Né? Então há vários filmes nacionais sendo produzidos, mas que ficam pouco tempo em cartaz, né? E esses filmes, eles têm essa dificuldade de serem distribuídos. Uhum. Né? Então a ideia de uma indústria é preciso fortalecer os três braços, né? Deve-se entender o cinema como um mercado, né, onde é possível lucrar e também manter a qualidade.
Agora, voltando àquela questão de por que a premiação do Oscar se projeta e enquanto a premiação de Gramado ou de Tiradentes não fazem. Tem também uma certa mentalidade colonizada nisto?
Creio que sim, né? E aí nós temos alguns exemplos de momentos históricos do Brasil, né, da produção de filmes, que ajudam a reforçar um pouco isso. A década de 70, por exemplo, há uma grande produção de filmes, né, meio pornochanchadas, né, com enredos muito mais para o lado do erótico, né, e um erótico de
qualidade duvidosa.
Qualidade como... duvidosa, né? E isso acaba dificultando. E você tem uma questão de recursos cinematográficos hoje muito, muito fortes. Né? Você tem a produção hoje em 3D que já está imperando nos filmes. Né? Um dos filmes premiadíssimos no Oscar, A Invenção de Hugo Cabret, né, que é um filme lindo, muito bonito, muito gostoso de assistir, é um filme dinâmico, é um filme de aventura, né, baseado numa literatura infantil, mas com um fundo histórico muito forte. Né, procurando contar a história de um dos grandes mestres do cinema francês, Georges Méliès, que é do cinema mudo e fazia truques, né, fazia truques na sua montagem do filme, considerado por isso um dos pais dos recursos visuais, algo que hoje tem inclusive muito determinado grandes produções, né, no Oscar inclusive. Então essa busca do padrão Oscar de grandes produções, grandes recursos visuais, cinema digital, né, faz com que o público nacional, que ainda não tem acesso a esse tipo de produção, se sinta, né, inferiorizado na produção feita no Brasil. O que é uma grande dúvida, né, e eu acho que o filme vencedor do Oscar desse ano, que chama O Artista, né, é um grande exemplo de pensar o filme como arte, como produção artística.
Ele furou o padrão hollywoodiano completamente.
Completamente. É um filme mudo, não é? Em homenagem
preto
ao cinema
branco.
Mudo, preto e branco. Não é? Então, é um filme que ele muda os espectadores e muitos têm, não é, ficado receosos em assistir esse filme com medo de não darem conta da dinâmica de um cinema mudo.
É belíssimo o filme.
Eu também gostei bastante. Achei um filme muito, muito sutil, muito poético e dinâmico. Não fiquei entediado no filme. Né?
Agora, eu sempre fico tentado a fazer essa pergunta, né? Nós precisamos copiar o padrão hollywoodiano, né? Ou às vezes é até problemático ganhar o Oscar, né? É preferível, para manter alguns princípios estéticos, cinematográficos, então, se não é o caso de, olha, não é para ganhar o Oscar, né? Eu estava lendo crônica do Ferreira Goulart ontem, você, olha, o poeta escreve sabendo que não vai vender e saber que não vai viver da sua poesia. Ele escreve a poesia porque a poesia é uma exigência para ele. Penso isso para o cinema.
Tá, eu acho que é possível viver de cinema, viver bem de cinema, né? E acredito que os profissionais do cinema devem enxergar isso como um campo mesmo de trabalho, né? De claro, sustento, claro. De enriquecimento, né? Sem perder a dignidade do que produzem, sem vender a alma, né? Ao Oscar. Uhum. Né? E o Brasil, ele tem cineastas reconhecidos no mundo inteiro. Como também temos a França, temos o Irã, temos a Tchecoslováquia, temos ingleses, temos argentinos, né, chilenos. E são filmes muito diferentes. A grande questão é quando o Oscar se torna o padrão.
Isso.
Não é?
Isso.
E as individualidades e a criatividade de cada conjunto cultural, de cada país, acaba sendo corrompida. No caso do Brasil, né, nós temos filmes que têm demonstrado bastante esse crescimento, inclusive com grandes produtoras. A Globo Filmes tem se tornado uma grande produtora, né, de cinema, ajudando na distribuição e na veiculação, né? Então, por exemplo, os filmes da Globo, né, que são produzidos pela Globo Filmes, utilizam muitos artistas globais, o que aumenta o seu público de cinema.
O exemplo, né, de Tony Ramos e Glória Pires. Né?
Com
Se eu fosse você.
Um, dois, não sei se já foi o três.
Então são fórmulas. Né? E aí não tem maldade nisso. É importante fortalecer porque abre caminho para outros diretores, outros artistas e espaços. Né? O importante é voltar à cultura do cinema. Né? O cinema norte-americano hoje, ele passou por um período de relativa crise, né? Com um decréscimo nas bilheterias nos últimos 3 anos, que voltou a crescer. Talvez a crise econômica norte-americana reflita também na posição da bilheteria.
Já, né? Essa análise mesmo.
E já está, como está equilibrando novamente a crise, eles estão voltando a frequentar o cinema. Mas os cinemas emergentes, né, de países como Brasil, como Argentina, como Irã, né, que há público para assistir os filmes americanos, a China, eles começam a tentar entrar nesse mercado e já não é mais uma renda complementar. Uhum. Já é uma renda que eles consideram no orçamento fílmico. Uhum. Né? Então o Brasil tem grandes possibilidades de desenvolver a sua indústria, eu acredito.
Eu vou parar de perguntar porque você tem 3 minutos para encerrar a sua sessão, meu querido.
Sim, eu acho que era um pouco isso que a gente queria falar. Né? E não é negativar o Oscar. O Oscar tem toda uma importância, inclusive, para reconhecer os profissionais do cinema. Uhum. Não é? Há muita coisa interessante que o Oscar produz. O ruim é quando o Oscar ele se torna colonizador cultural.
Pois é, né? Essa é a grande questão. Né? Agora, diga, Raquel.
Rodrigo, e há algum dos filmes que foi indicado ao Oscar, como melhor filme ou em outros quesitos, que você indicaria para os professores passarem nas salas de aula?
Eu acho que foi até um filme que trabalhamos aqui, não é? Que é o Meia-Noite em Paris, que é possível trabalhar aspectos da história do Ocidente, sob o viés da cultura, não é? E da arte. Eu acho que é um filme do Woody Allen, que ganhou como melhor roteiro original.
Original. Não é? E ele não estava lá, né?
Ele não comparece, né?
Ele não vai.
Ele não comparece. Ele já foi premiado e, quando indicado, ele dificilmente comparece.
Que, assim, olha, não é pra isso. Eu faço cinema.
É talvez como o Luiz Brunel, que ganhou como melhor filme estrangeiro com Discreto Charme da Burguesia. Uhum. Justamente um surrealista, um anarquista, faz um filme questionando os padrões daquela sociedade e, ironicamente, é premiado com o melhor filme. Né?
Meryl Streep.
Eu quero assistir, não é? Como A Dama de Ferro, e acredito que é um filme muito interessante.
Eu digo nessa pergunta da Raquel, talvez seja um dos filmes também que podem ser mobilizados por professores para discutir, por exemplo, o que é a presença
da mulher na política.
Da mulher na política.
E o neoliberalismo.
Ou daquela mulher, não é, na política. Uhum. A Meryl Streep deu uma entrevista para a revista Isto É, que eu achei muito interessante. Né? Ela falou assim, você, 17 indicações para o Oscar e tal, isso antes de ela ser premiada. Ela falou assim, mas eu não me esqueço que eu tenho 14 discursos guardados na minha gaveta, empoeirando em casa, que foram feitos e jamais lidos. Assim, ou seja, se olha, se eu sou a mais indicada, também sou aquela que mais perdeu.
Proporcionalmente perde. Né?
E é uma maravilhosa atriz, né?
Então era isso.
Eu acho que ela está quase à altura de Fernanda Montenegro.
Seria uma equivalência.
Fechou?
Fechamos, um prazer estar aqui com vocês e boa noite a todos.
Ô Rodrigo, obrigado por ter continuado conosco. Daqui a um mês certinho, na primeira segunda-feira de abril, Rodrigo de Almeida com a sessão Educação e Cinema. Valeu. Boa Raquel, noite. Um beijo para você. Um beijo para você que está aí do outro lado. Um grande abraço, boa semana. É com você, Abu.
É assim que terminamos mais uma edição do Pensar Educação, Pensar Brasil. Este programa que teve, assim, ficha técnica de direção de Kleber Pacífico. Na técnica, Tiago Silva, na mesa e o Abu. E também com apoio, Geraldo Kleber de Moura e Bruna Cruz. É assim que terminamos. Voltamos na próxima segunda-feira com vocês. Pensar Educação, Pensar Brasil, todas as segundas-feiras.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio FMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.